Pessoal, já está aqui no estúdio a galera do esporte. Hoje também nós vamos fazer um programa inédito com o Max Oliveira, que já está aqui na área. Tem convidados especiais no estúdio. Daqui a pouco vocês vão ouvir quem é. Tá ok? E vamos dar início então, Max. Tudo pronto aí?
Bom dia a todos da Web Rádio Porto do Capim. Tudo já afinado, o time já escalado aqui. Assim que você quiser, a gente entra no ar para trazer tudo do esporte e também com um convidado super especial, que é o meu honrado e estimado Jorge Blau Silva, ele que é narrador esportivo e também presidente do Flamengo do Varadouro, que também vai falar do esporte amador, vai falar de como o Flamengo surgiu e movimenta aqui a região com o esporte amador.
Max Oliveira. Quem é você pra derramar? Okay, então vamos dando início aqui.
Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que me ajuda.
Passar a bola aqui para Max Oliveira e para o Maurílio Júnior, que também já está conosco aqui nos estúdios. Bom dia, galera.
Então, bom dia mais uma vez, Dalmo. Bom dia a todos da Web Rádio Porto do Capim. Estamos entrando no ar com o programa Passando a Bola, né? Dentro dos próximos 30 minutos, debatendo, analisando, trazendo reportagens sobre tudo o que aconteceu, o que vai acontecer no esporte da Paraíba, ao lado aqui do Maurílio Júnior, repercutindo principalmente o quadrangular decisivo do Campeonato Paraibano, que ontem já teve o primeiro jogo, Botalto, clássico eletrizante, 2-2, e hoje em Campina Grande teremos Campinense e 13, dando continuidade a esse quadrangular decisivo que vai definir tudo do futebol da Paraíba. Bom dia, Maurílio Júnior.
Bom dia, Max. Bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio Web Porto do Capim. Tivemos ontem uma grande partida entre Alto Sport e Botafogo, sobrou emoção. O Alto Sport mais uma vez aí mostrou seu poder de superação, de entrega, foi buscar um resultado, apesar de ter aí largado, né, no primeiro tempo. O Botafogo abriu 2-0, mas na segunda etapa o Alto Sport foi buscar o placar de igualdade.
Então vamos, já que a gente começou destacando esse jogo, vamos repercutir, né, o clássico Botalto. Você esteve ontem fazendo as reportagens aqui para a Web Rádio Porto do Capim, conversou com o Gil Bala, né, Maurílio? O que é que o Gil Bala disse para a gente? Primeiro vamos colocar aí, reproduzir a sonora do Gil Bala, e a gente repercute em cima dessa grande atuação do Clube do Povo. E, inclusive, né, Maurílio, um empate com sabor de vitória para o Alto Sport, e já pelo lado do Botafogo, com sabor de derrota, né?
Relativo. Eu cheguei até a comentar, entrevistando o Gil Bala ontem após a partida, devido às circunstâncias da partida, pode ter sido considerado um bom resultado para o Alto Sport. Saiu perdendo por 2-0, mas pelo que o Alto Sport demonstrou durante os 90 minutos, pela atuação segura que a equipe teve desde o início da partida, uma equipe assim que soube neutralizar a equipe do Botafogo muito bem, sofreu os gols em duas falhas do seu sistema defensivo, uma com o Léo Oliveira, pagou o preço por ter escalado um jogador sem ritmo, o Léo Oliveira que estava aposentado, aí quebrou essa aposentadoria para voltar ao Alto Sport nessa reta final, e também teve a falha do goleiro que tentou fechar um cruzamento do Gustavo e aí foi surpreendido. Mas aí o Gil Bala vai falar, falou após a partida, sobre esse resultado de ontem.
Eu acho que o futebol é isso, o futebol é você ter que se superar todos os dias, e graças a Deus conseguimos.
Gil Bala, pelas circunstâncias da partida, pode ser considerado sim um bom resultado para o Alto Sport. Mas pelo que o Alto apresentou durante os 90 minutos, pela segurança, da atuação segura da equipe, ficou com aquele gostinho que o Alto Sport poderia ter chegado à vitória?
Verdade, né? Vocês que fizeram a partida, vocês viram que a equipe do Alto Sport buscou o gol o tempo todo, né? E graças a Deus conseguimos fazer dois gols no segundo tempo, que a gente vinha de um resultado negativo no primeiro tempo. Mas vocês viram aí de fora que a equipe tá ciente e está preparada para jogar esse quadrangular final.
O Gil Bala falando, e ele disse, né, vocês estão cientes aí do que o Alto Sport vai ser uma equipe competitiva ao longo da competição. Dá para acreditar, Maurílio, falando para a torcida do Alto Sport, que o Alto Sport vai fazer frente ao 13, fazer frente ao Campinense e também ao Botafogo no jogo do retorno?
A equipe do Alto Sport, não tem como duvidar dessa equipe do Alto Sport, que desde o início vem, desde o ano passado, bem dizer, apesar dos problemas, inúmeros problemas financeiros da equipe, o extracampo é turbulento, é uma equipe que se entrega ao máximo, que joga no seu limite, e nos clássicos, nos grandes jogos, vem demonstrando isso, não vem abaixando a guarda para Campinense, para 13 e Botafogo. Mais uma vez, a equipe do Alto complicou a vida do Botafogo, porque a gente pega os 90 minutos, eu pelo menos nas minhas anotações ali, eu não vi nenhum chute ao gol do Botafogo ao gol do Alto Sport. Você teve ali aqueles dois momentos no final do primeiro tempo, uma desatenção da equipe do Alto Sport, o Léo Oliveira falhou e aí de certa forma destabilizou aquele sistema defensivo, porque aí logo depois o goleiro falhou e o Gustavo conseguiu ampliar o placar. Mas no segundo tempo o Alto Sport voltou com aquela mesma postura, assim, não se amedrontou com o resultado desfavorável, foi buscar o empate, teve a chance de virar a partida. Se não fosse o Genivaldo, com certeza o Alto Sport teria chegado à vitória.
Agora, pelo lado do Botafogo, você acha que esse desempenho do Alto Sport, que saiu como vencedor moral da partida do Clássico, né, foi por conta da grande atuação do Alto Sport, ou o Botafogo, que mais uma vez teve falhas no sistema defensivo, foi uma equipe tímida no setor ofensivo, foi pouco por conta produtiva da boa atuação do Alto ou pela pouca produtividade do Botafogo?
Tem um pouco dos dois, desses dois ingredientes aí. O Botafogo não produziu ontem. O meio campo do Botafogo, assim, não apareceu para o jogo. Doda, mais uma vez, tímido na partida. Não criou nada. Fez o gol, tudo bem, mas não criou nada. O Luiz Carlos também, paradão lá na frente, também pouco incomodou a defensiva da equipe do Alto Sport. O técnico Marcelo Villar, mais uma vez, as mudanças no Marcelo Villar são previsíveis. A gente já sabe quais são as mudanças que o Marcelo Villar promove durante a partida. Ele tira um atacante, coloca outro, tira um zagueiro, coloca, apesar de ontem ter colocado Ailton.
Que lateral esquerdo, jogou esquerdo.
E o Roberto Dias não gostou, porque o Roberto Dias havia falhado no segundo gol do Alto Sport. Ele perdeu a bola ali, ele perdeu duas vezes uma dividida com o Gil Paraíba, que aí meteu a bola pro João Boy empatar. E aí o Roberto Dias na saída não gostou, tirou o esparadrapo do braço, jogou no chão, não gostou.
Você acha que esse episódio, que ele tira o Roberto Dias durante a partida, já perto do final da partida, coloca um jogador do meio de campo na defesa, tem um zagueiro ali no banco de reservas, mostra realmente que Marcelo Villar não tem confiança em nenhum desses jogadores do sistema defensivo do Botafogo?
Com certeza, o sistema defensivo, a gente já vem falando isso há muito tempo, é o calcanhar de Aquiles da equipe do Botafogo, porque você pega os números, os resultados do Botafogo, a quantidade que o Botafogo toma de gols em uma só partida, são de dois gols para cima. O Botafogo dificilmente passa uma partida sem sofrer gols. E aí o Carlinhos Rec também não chegou a corresponder. Estava no banco de reservas de ontem, não foi optado pelo Marcelo Villar durante a substituição no segundo tempo. Também o Walter voltou. Tanto é que o Walter, que voltou recentemente de lesão, já foi colocado como titular na partida de ontem, estava meio perdidão, porque não conseguiu, assim, ganhar na velocidade dos jogadores do Alto Sport. A proposta do Alto Sport era essa mesmo, era tentar neutralizar o Botafogo, encaixar bem a sua marcação, para depois se aventurar ao ataque. E aí o seu jogo funcionou muito bem, soube encaixar, soube distribuir bem seus setores, e aí dificultou bastante a vida do Botafogo.
Então, para a gente pontuar aqui esse clássico Botalto, Botafogo, Alto Sport, né, que era o mandante 2, Botafogo 2, e os gols anotados no primeiro tempo pelo Botafogo, Doda, depois o Gustavo, pelo Alto Sport, o Léo Oliveira, depois o João Boy, deu números finais à partida. O Alto Sport com 1 ponto ganho, Botafogo mesma coisa. Para a gente passar para o clássico de Campina Grande, fazer uma breve análise aqui, daqui a pouco na segunda parte do programa a gente vai entrevistar o grande Jorge Blau Silva, falar do Flamengo, do Varadouro, as atividades do Flamengo, também um pouco da história do Flamengo. Hoje, clássico dos maiorais em Campina Grande. Dá para dar um palpite, Marulho? Campinense ou 13, ou 50% para cada um?
Bom resultado, antes de tudo, bom resultado esse empate de ontem para os dois de Campina Grande, 13 e Campinense. Porque se um vence agora, se um vence hoje, já assume a ponta, já abre 2 pontos em relação aos dois de João Pessoa, já abre 3 em relação ao que perder na partida de hoje. E o 13, que tem uma tabela assim, o 13 terminou em terceiro colocado, mas foi beneficiado pela tabela desse quadrangular final. Porque o 13 joga hoje contra o Campinense, se vence, terá 2 jogos aqui em João Pessoa, e mesmo que seja natural uma derrota, uma possível derrota para o Botafogo na próxima quarta-feira, o 13 vai decidir o título em Campina Grande, porque os 3 últimos jogos do 13 desse quadrangular serão em Campina Grande. Então a decisão, principalmente para o 13, passa pela partida de hoje. Já o Campinense vive um melhor momento, talvez o melhor momento, pelos últimos resultados, fechou a primeira fase aí vindo aí com 5, 6 vitórias, trouxe algumas contratações pontuais que se encaixaram bem, a exemplo do Renatinho. Hoje o técnico Francisco Diá, que esteve ontem no Almeidão observando as duas equipes, Botafogo e Alto Sport, tem a dúvida do Nando. O Nando que também chegou nessa reta final da primeira fase, conseguiu marcar 3 gols, mas para a partida de hoje é dúvida. O Francisco Diá tem esse problema, mas aí vai contar também com o Luiz Fernando, que é um dos grandes assim, destaques desse campeonato, para mim o melhor camisa 10 dessa edição do Campeonato Paraibano. Então o Campinense vem embalado. Já o 13 aí também conta com alguns jogadores, trouxe o Nonato de volta, que traz uma confiança para a sua equipe, principalmente para o 13, que não, assim, contratou o Fabrício Ceará, contratou o Conrado, contratou alguns centroavantes e eles não deram liga. E o Nonato, justamente logo na primeira partida, conseguiu fazer gol, conseguiu trazer, recuperar, né, essa confiança do ataque alvinegro.
Já que a gente está falando do 13, vamos ouvir aí em entrevista coletiva o técnico do 13, Everton Goiano, para a gente comentar em cima aqui.
Todos os jogos são difíceis, agora não tem escolha de adversário, são 6 jogos difíceis, né? 6 finais de competições, então cabe a gente agora, já fizemos todos os trabalhos, descansar, né? Para essa partida difícil de amanhã.
Essa partida você não vai contar com o lateral panda, não é isso?
A gente vai aguardar até o momento antes da partida, né? À tarde ele deve vir ainda, a gente vai fazer um trabalhinho e aí pra gente ver se a gente vai poder contar ou não. Até o momento antes da partida, temos o tempo todo pra gente tirar essa dúvida.
Ô professor, nos 2 clássicos deste ano, 2 empates, o que fazer pra conquistar a primeira vitória?
Pois é, sinal que jogo equilibrado, né? 2 jogos, a gente sabe que é decidido em detalhe, acredito que é errar o mínimo possível, né? E procurar principalmente caprichar quando tiver oportunidade.
O Campinense fazendo treino com portões fechados, isso é pra surpreender o 3 ou o 3 já conhece bem o Campinense, professor?
Não, a gente tem que respeitar, cada um trabalha de uma forma, né? Eu, por exemplo, gosto de trabalhar, mas é tudo liberado, então me apego muito a essas coisas, né? A gente sabe o que tem que fazer, sabe que a equipe do Campinense tem uma qualidade muito grande, a previsão é de um jogo difícil, então a gente sabe, durante os 90 a gente vai estar centrado, vai ter que estar bem posicionado em campo para a gente brigar por esses 3 pontos.
Tá aí o técnico do 13, o Everton Goiano. O que é que a gente pode pontuar em cima do discurso do Everton Goiano?
O Everton Goiano falou aí de um equilíbrio, e o equilíbrio se resume aos números, né? Porque foram 2 jogos na primeira fase, 2 empates entre 13 e Campinense. E o ponto de desequilíbrio nesse quadrangular final, nesses 2 encontros que 13 e Campinense terão, é justamente essas últimas contratações. O Campinense tem aí o Renatinho, como a gente já falou aqui, tem o Nando também, trouxe o Breno, que teve passagem pelo Campinense em 2012, e o 3 trouxe o Nonato, trouxe o Preto, trouxe o Bindé, então são, assim,
o André Beleza, né, também.
O André Beleza também, que deve começar hoje no banco de reservas, foi destaque no Vitória da Conquista, então são esses detalhes que podem fazer a diferença, podem desequilibrar o clássico de hoje lá em Campina Grande.
Agora, do lado do Campinense, existe uma crise aí entre o Gabriel Valongo, jogador importante, talvez hoje um das referências do Campinense, o jogador está machucado, houve um desentendimento entre ele e o médico, um com um discurso, outro com outro discurso. O fato é que o Gabriel Valongo, mais uma vez, desfalca aqui pelo Campinense. Você acha que isso aí não está dando aí pano para manga, para de repente desestabilizar um clima no Campinense que é muito favorável, Maurício?
Não vejo que vai surtir assim, vai influenciar tanto.
Não dá para o 13 se beneficiar disso, não?
Não dá, não, até porque o Gabriel Falongo não vem tendo uma sequência nesse Campeonato Paraibano, já ficou de fora já há algum bom tempo, vem sofrendo aí com as lesões aí, lesões musculares, desde a Copa do Nordeste, quando se machucou na partida contra o Bahia. Então, assim, será um desfalque, lógico, que o Gabriel Falongo nas partidas que atuou foi bem, mas não será um desfalque que assim vai prejudicar, chegar a bagunçar ali o Campinense, porque acho que o Campinense até se acostumou em não ter o Gabriel Valongo nesse campeonato.
Ainda em Campina Grande, ainda falando do sistema defensivo da equipe do Campinense, a gente vai ouvir o bom lateral Jefferson Recife falando também aqui para a Rádio Web Porto do Capim.
Estamos preparados, sim, e a gente vai entrar nesse clássico aí e vai ser um jogo diferente.
Quem é favorito para essa partida? 2 partidas em 3 campeonatos foram 2 empates.
Não, não tem favorito, não. Acho que nos jogos que tem clássico, é por detalhe. Então, a vitória é por detalhe, numa boa parada, no vacilo. Então, a gente vai estar bem concentrado nesse jogo. É um clássico diferente, porque você vê, a gente jogou 2 jogos com ele, empatou, e com o Botafogo diferente, a gente ganhou os 2 jogos, então é um clássico que decide por detalhe, então a gente vai buscar a vitória. Jansen Sifuzê, que se adaptou muito bem aqui no Campinense, né? Você estava com proposta de sair antes do Paraibano, mas ficou, vai ficar até o final. Pronto, a alegria do torcedor rubro-negro.
Sim, acho que o trabalho que eu vou ter tendo aqui com o professor Francisco Diá me dá essa, todas as condições de eu trabalhar com ele e continuar aqui no Campinense e poder estar nessa reta final, né?
Tá aí, coincidência, Maurinho, os dois, tanto o Everton Goiano quanto o Jefferson Recife, falando aí o discurso parecido, né, de equilíbrio, de respeito. Realmente o panorama é esse, ou dá para apontar um favorito nesse clássico, Campinense 13?
Não dá para apontar nenhum favorito, não. Acho que vai ser decidido nesses detalhes mesmo, jogadores, novos jogadores aí contratados por 13 Campinense. Nos dois primeiros clássicos deu empate, apesar assim, de eu ter visto o 13 um pouco. Os meus melhores momentos do 13 nos clássicos contra o Campinense foram mais incisivos do que a equipe do Campinense. O jogo do 13, eu vejo o jogo do 13 encaixando bem com o do Campinense. Pode ser que isso seja levado em consideração na partida de hoje, pode ser que haja uma certa influência. Jefferson Recife, que tem proposta da Ponte Preta, depois do Campeonato Paraibano, deve deixar a equipe
já
do Campinense.
Já para a Série A, né? Para a gente fazer um raio-x desse clássico, o torcedor que está ouvindo aí na expectativa de logo mais Campina Grande, Campinense 13, 13 Campinense. Vamos traçar um raio-x. Provável time do 13 para o jogo de hoje.
Léo Rodrigues, que ganhou a vaga do Paulo Múcio. O torcedor do 13 está fazendo festa agora, está soltando rojão, fazendo carreato. O Paulo Múcio vai ficar no banco de reserva. O torcedor do 13 está aliviado. Aí vem a dúvida na lateral direita, se entra o Everton Guiano, se entra com o Bindé ou com o Modesto. O Bindé que entrou bem na partida contra o Lucena. Aí a zaga deve ser a mesma com o Alisson e o Thiago Sala. E aí na lateral esquerda também mais uma dúvida, se o Panda está com um problema aí.
Inclusive,
de lesão.
Falou, acho que vai aguardar até o último momento.
Se o Panda não jogar, entra o Técio. E aí o meu campo tem o Edmar, o Magno, o Rodrigo Celeste que volta, a equipe, e o Zotti. O André Beleza deve ficar como opção no banco de reservas. E na frente terá o Nonato, o artilheiro, ao lado do Preto.
Campinense também é um time já praticamente na boca do povo, na boca do torcedor. Vai ter mudanças, tem dúvidas. O que é que a gente pode esperar da escalação do Campinense também para o jogo?
A única dúvida aí do Campinense é mesmo, assim, a única baixa do Campinense é o Valongo. E também tem a dúvida se o Nando terá condições ou não.
O Nando não é aquele titular, né? Ele sempre jogou com o Felipe Alves e o Reginaldo Júnior.
O Nando chegou agora nessa reta final. O Nando chegou agora nessa final, chegou nas três últimas rodadas, marcou contra o Souza, marcou contra o Santa Cruz de Santa Rita, marcou também na última partida agora da equipe do Campinense contra o Atlético de Cajazeiras. É um jogador que chegou e mostrou, né?
Então, Gledson, o Oswaldir,
aí o Breno, talvez o Breno aí podendo fazer a sua estreia, ao lado do Pedrão também é dúvida. O Pedrão também é dúvida, também tem o Jairo.
Aí o Jefferson Recife, aí é uma novidade, né, que falou ainda há pouco.
E aí o Negrete, o Neto. Possivelmente o Bilhar deve entrar com dois meias, o Renatinho e o Luiz Fernando. E na frente o Felipe Alves, ao lado do Túlio Renan.
Ou o Reginaldo Júnior.
Reginaldo Júnior ou até mesmo
o
Nando.
Nando, né? Pelo menos tem opções, né? São opções aí que o...
Tem um leque, né, o Campinense.
Tem um leque.
O Campinense que no início do campeonato sofreu com as lesões do Sandrinho, do Alvinho, mas conseguiu repor muito bem.
Passado o Olímpio, então, nos dois jogos aí do quadrangular final do Campeonato Paraibano, já tivemos Botafogo e Alto Sport, clássico empatado 2-2, e teremos aí pela frente clássico dos maiorais que promete incendiar a cidade de Campina Grande, Campinense 13, 13 e Campinense.
Tomara que incendeie, mas de uma forma, aquela forma esportiva, né? Porque ontem incendiaram literalmente Campina Grande, né?
Já que você traz pra gente pontuar a parte final desse clássico, fora de campo, né, nas arquibancadas, expectativa de um clima pacífico, a gente fica sempre na torcida que esse tipo de jogo não termine confusão por parte da torcida. O que é que espera, Maurinho? Está confiante que teremos clima de paz?
O clássico dos maiores que esse ano voltou a ter duas torcidas dividindo mesmo no setor de arquibancada. Estive presente nos dois clássicos dos maiores desse ano e, assim, o ambiente ali do estádio, em torno ao estádio, tranquilo. Espero que se repita na partida de hoje. É claro que há sempre um caso ali, outro ali, que dá para a polícia contornar. Espero que seja um clássico da paz, um clássico onde as torcidas compareçam, porque é um jogo decisivo. O 13 que divulgou os preços dos ingressos no início da semana, majorou esses preços dos ingressos, até pela situação financeira do 13, não é tão favorável. O 13 precisa arrecadar nessa reta final para que faça seu caixa.
Isso
que
tá meio salgado, né?
Salgado também também divide, né? Fase final, sempre tem aquele. O dirigente chega e diz assim: ah, o torcedor tem que comparecer, o evento, né? Vale mais, é, vale, tá, né? Tá valendo um pouco mais. Então a gente espera que o torcedor compareça.
É, então essa é a rádio www.portodocapim.com.br. Você está acompanhando o programa Passando a Bola. Eu, Max Oliveira, ao lado do Maurílio Júnior. Passamos aí a limpo a essa rodada inicial do quadrangular final. E agora, na segunda parte do programa, a gente vai conferir uma entrevista super bacana com o meu estimado, você veja como são as coisas, né? O Jorge Blau Silva, que tanto tive o prazer de acompanhar, de também dividir os microfones por pouco tempo, mas na nossa querida Rádio Tabajara, né, Jorge? E hoje eu estou tendo prazer aqui, através desse projeto da Universidade Federal com a Rádio Web Porto do Capim, entrevistar o grande narrador esportivo, mas hoje está como presidente do Flamengo do Varador. Muito bom dia, Jorge, seja bem-vindo aqui à Rádio Web Porto do Capim.
Grande abraço a você. Abraçando a você, abraçando meu querido Dalmo, abraçando aos amigos que aqui estão, e dizer da minha satisfação, da minha alegria de abraçá-los, Maurílio Júnior, Genésio, esta figura que a gente tem um carinho muito especial assim à distância, mas que está sempre conosco, né? Aos meios de comunicação, no dia a dia, nos orientando, mostrando que justamente no trânsito você vale justamente aquilo que a gente costuma dizer, né? Correr quando necessário possível, não exagerar jamais, né? Então, Genésio, grande abraço a você. Maurílio, tenho uma admiração muito forte, muito grande por você. Não é mais uma promessa, realidade sim, da Crônica Esportiva da Paraíba, ao lado do Max Oliveira, que desde 2013, 2012 eu já tinha esta certeza, e aqui reencontrar os amigos. Max, futebol da Paraíba, que você e o Maurílio aí já estiveram falando, justamente não tem mais nada, como diz, já disseram tudo em relação a Botalto e o que será hoje, né, os preparativos naquilo que antecede o grande clássico dos maiorais na cidade de Campina Grande. Hoje nós estamos aqui e vamos falar um pouco do Flamengo do Varadouro, que detém este sobrenome e que é um orgulho para todos nós lá da região, que até chegava bem pouco tempo aqui próximo ao Porto do Capim, aqui ao centro histórico da cidade de João Pessoa. Mas com a nova, podemos dizer assim, divisão da cidade, surgimento de novos bairros, bairros que até pertenciam uns ao outro, mas que, como surgiu aqui a nós no centro, Trincheiras, Cordão Encarnado, que agora são bairros, Mandacaru, lá hoje, o bairro do Grande Mandacaru dividido em mais de 4 bairros. Então, quer dizer, aí o Varadouro ficou restrito àquela área de onde nasceu o Flamengo do Varadouro.
Já direto ao ponto, Jorge, hoje o Flamengo do Varadouro possui quantas categorias e quantos atletas filiados ao Flamengo?
Olha, o Flamengo disputa as categorias infantil e juvenil, disputava juniores, mas por questão de até conveniência ali da região e depois desta violência que assola, ninguém aqui está para dizer o contrário, querendo esconder, maquiar números. É uma violência que é crescente e com esta tendência aí de criação de gangues de bairros, Ocádia, Estados Unidos, o menino da Ilha do Bispo não poderia jogar mais no Varadouro, ali no Cordão Encarnado, ali no Distrito Mecânico. O do Distrito Mecânico não poderia mais ir à ilha. Isso não acontecia. O do Roger não pode chegar aqui ao Porto Capim. Isso não acontecia. Hoje acontece. Eu sou do tempo do Flamengo do Varadouro, que era com 11 Guarani, era 11 Guarani do Roger, Flamengo do Varadouro, Português de Cruz das Armas, era Paulista e Maguari da Ilha, entendeu? Santos de Tereré, o Genésio lembra, era todo esse pessoal, Red Cross, Filipeia, Diamante, por aí era exatamente. Aí nós tínhamos ainda lá do Jangadeiro, do 3 de Maio, nós tínhamos lá de Mandacaru, a Ponte Preta, como também o Veracruz. Então, quer dizer, éramos assim. Hoje não se joga mais. E devido à categoria de ser, né, já aquela que já prepara o atleta para o profissional e que são jovens, cidadãos, já na sua formação, deixando a adolescência aí, passando já a maioridade, aí dificulta com relação a isso. Aí eu não estou, mas estou na categoria infantil, juvenil e nas categorias sub-12, 14, 16 do futsal. Nós estamos, inclusive, somos vice-campeão da Taça do Guarani do Roger, de futsal sub-16, disputado este, no final do ano passado, início desse ano, em janeiro, levantamos a taça lá de vice-campeão, né? O time. E agora já estamos no campeonato sub-12, já ganhamos duas partidas, na próxima já vamos garantir a classificação.
Tem uma estimativa de quantos atletas mais ou menos integram aí essas categorias?
Dentre a escolinha e a equipe de futebol, nós temos em torno de 350, uma vez que a escolinha de futsal tem esse número maior de 200, mais ou menos, e as três outras categorias do futebol, sempre variando aí de 50 a 40 atletas, uma vez, até porque hoje, você sabe, não se tem mais a detenção do passe, né? O atleta é livre, ele chega numa competição como essa que nós estamos disputando da Copa Paraíba Sub-15, na promoção da CGE e do Governo do Estado. O atleta pode se inscrever em qualquer uma outra equipe, duas, três, até mais, mas ele só pode optar para jogar por uma, entendeu? Só pode optar por uma. Nós temos atletas que estavam nossos e que foram cooptados por pessoas.
São os chamados agentes, né?
Agentes, exatamente. Uma coisa que você, Maurílio, se um dia passar, mas espero que não, porque como diz o nosso querido Barbudinho do Força, é como de tantos outros, Genésio, tem dia que você tem no bolso o dinheiro da carne, da galinha do final de semana, e você conversa, bate papo com a mulher, com os meninos, não, daqui a pouco eu compro, porque o que está ali que você iria comprar logo, você vai ter de gastar no time, é o transporte, é a laranja, é o deslocamento do pessoal, aí você vai sentir o que são esses agentes. Você chega ao atleta, como lá no Flamengo do Varadouro, tem alguns que você sabe, essa região que eu aqui falei, eu já comentei isso com o Dalmo, parece, lá nos estúdios, é Porto do Capim, toda essa região aqui do Distrito Mecânico, ali Candote de Urubu, Renascer, Acesso Oeste, Bahia, São Bento, aquela região ali do Mutirão, são atletas do Flamengo. E pasmem, em pleno século XXI, hoje, com todas as bolsas do governo federal, tem atleta, porque o pai é um cidadão daquele que toma conta da família, tem o domínio. O garoto só sai de casa de manhã quando o pai sai, vai trabalhar, faz um biscate, volta ao meio-dia e ele toma café, almoça e janta. Aí chega de manhã para ele jogar uma partida no sábado, você tem que preparar um café da manhã. Aí tem 25 pães. R$4 de mortadela, meia bandeja de ovos, você tem que comprar ali dois batigutes, um saco de leite, fazer um cuscuz, bota a mesa, banana, para que as crianças tomem o café e muitos ficam ali, Genésio. É isso que se gasta. Aí você faz tudo isso, Maurílio, aí chega um cara, quando o atleta bate duas bolas, ele começa a embaixada, com dois atletas meus que estavam cooptando domingo, lá no ginásio Iseldão, em pleno dia das mães, eu até pedi desculpa a ele. Eu disse, olha, quero até lhe pedir desculpa, mas você é um antidesportista, você é tudo aquilo que o fair play não quer ver. Você é o avesso de tudo isso. Um pleno dia desse, você cooptando aqui os meninos com as mães dele, e você é um antiprofissional com o diretor de um outro clube que lá foi adversário do Flamengo, eu vou dizer aqui, Futebol Clube do Porto. Pessoal que coloca essas escolinhas e cata nas equipes, meu querido Genésio, que são como Flamengo do Varadouro, como são a Ponte Preta, equipes que não têm interesse da gente, porque a minha formação é do cidadão, entendeu? O atleta fica para depois. Aí ele sai cooptando e leva para essas escolinhas, aí começa a oferecer, e os meninos começam a deixar. Aí isso é onde a gente sofre. Mas esta é a realidade, e como eu disse a você, Maurício, espero que você não passe. Mas se um dia se acoste a um barbudinho, se acoste a alguns outros, que você vai ver o que é o sofrimento, né, daqueles que lá estão. Aí eu conto com o Jordão, eu conto com aqueles das antigas do Flamengo do Varadouro, Pelé e tal, e tantos outros. Flamengo, que tem uma história no futebol amador da Paraíba. Flamengo, quando um time amador, tivemos um campeonato, inclusive no primeiro da inclusão de 13 campeonatos, o Flamengo disputou, entendeu? O Flamengo disputou. Exato. As outras cidades, o Flamengo chegou a disputar ali, né? Aí tem passagem. No campeonato de 68, o que o Botafogo conta como a história do campeonato, da conquista mais, podemos dizer assim, emblemática, sofrida, da equipe do Botafogo, que foi vencer o 13, gol de Lando, e que depois os atletas, para sair lá do Presidente Vargas, tiveram de pular para o estádio lá, aliás, para o Corpo de Bombeiros, né? Genésio sabe dessa história. Quem fachou o Botafogo Futebol Clube, empatando em 1-1, aqui. Lá ele venceu 13, mas aqui foi 1-1. Foi o Flamengo do Varadouro no Estádio da Graça. É, tá. Sim. O grande momento do Flamengo. Esse que participou desse campeonato, né? Convidado, profissionalizado, tão somente por uma temporada. Lá esteve, participou. Depois este outro com a equipe do Botafogo, que ele manteve uma equipe. E eu acho que o Genésio aqui conheceu o Ferrinho, irmão de Lando, o próprio que foi, que fez o gol lá e foi bater uma falta livre. Ele disse, eu quero livre, e todo mundo na graça, não faça isso com o seu irmão não. Ele bateu, Ferrinho foi bater lá dentro da trave, com bola e tudo, tá certo? A conversa do
essa história,
Jorge, dois irmãos, são coisas, fatos pitorescos do futebol da Paraíba.
Me desculpa a interrupção, só porque eu cresci ouvindo essa história, e agora você, quando relatou, me veio a lembrança. De fato existiu isso, eram dois irmãos e tinha que fazer essa cobrança.
Dois irmãos.
Então, reprisa aí, por favor, porque é uma história muito bacana que eu cresci ouvindo isso.
Jogo de faixas do Botafogo no Estádio da Graça, Ferrinho, 68, né? 68, Ferrinho era o goleiro do Flamengo do Varadouro, Lando, seu irmão. Era, e eles tinham outro irmão, Valdo, que também foi goleiro. O Valdo foi goleiro do Diamante, do nosso querido Evaldo Tó e de tantos e tantos outros. Então Ferrinho é goleiro do Flamengo, vinha há um ano e oito meses invicto o Flamengo do Varadouro. Chegou a ser vice-campeão amador invicto, perdeu para a equipe da Portuguesa o campeonato no Estádio da Graça em pontos, mas devido a, podemos dizer, a somatória daqueles outros itens que vem. Terminou o mesmo número de pontos, mas tinha uma vitória a mais, o que me parece foi o confronto direto. O Flamengo havia, no confronto direto, foi o número de pontos. O Flamengo havia perdido, que no confronto direto foi 0-0. Terminou invicto. E um ano e oito meses foi disputar isso. E ele disse, não, a falta é do meu irmão, ele vai bater, eu quero livre. Mandou todo mundo abrir e ele foi pro gol. E chegou lá, quando o Lando bateu, foi pá, ele caiu. A bola bateu, voltou. Ficou lá dentro do gol, não foi gol, o árbitro não deu gol. Parece que foi o Hermes Taurino, que era um dos auxiliares, o pai do Sérgio Taurino. Era, eu não sei se Américo de Lima, era um desses árbitros. Agora o pai do Sérgio Taurino, eu lembro que era um dos auxiliares. Que correu lá e disse, tu é doido, pedi pra ter irmão, aquilo mais novo, Ferrinho, Lando mais... Você está o irmão do nosso querido delegado, doutor Gonzaga. Aí tem toda essa história, foi o Flamengo do Varadouro. E o placar final, 0-0, Flamengo do Varadouro. Aliás, 1-1, Flamengo do Varadouro e Botafogo enfaixado, campeão paraibano.
Quantos anos já de existência do Flamengo do Varadouro e quantos anos o Jorge Blau tem atuação dentro do time, do clube?
Estou no Flamengo desde 1978. Estou na equipe do Flamengo. Agora eu tenho a atuação, participei de todas as... Já cheguei a ser vice-presidente e tudo, mas nunca querendo aparecer, eu só ficava, que é devido às minhas funções. Eu acho que cronista, presidente... E eu estou lá pela circunstância, porque não é todo mundo, como eu disse a vocês, que abraça uma causa dessa, não. Entendeu? Tem um tio Nenê, que era lá de Bahia, presidente da colônia de pescadores também, 16. Eu acho que dá um conheceu, seu Eurípides... Era o presidente do Flamengo, mas ele faleceu e ficar para quem? Um clube que tem uma sede, que tem toda uma estrutura, 64 anos de história, são 64. Nasceu ali no Varadouro, onde hoje é o terminal rodoviário, e o mercado modelo ali, aquela feira ali. É mais embaixo ali. Onde era ali tudo era oficinas. A rodoviária. Ali tudo era oficina. E o Flamengo do Varadouro nasceu numa latada dessa. O Botafogo nasceu em 31 e o Flamengo do Varadouro nasceu em 51. E tudo pela disputa de Botafogo e Flamengo do Rio de Janeiro. Porque o Flamengo do Varadouro nasceu com o nome de Motor Óleo. Só que usava as cores rubro-negras, mas era Motor Óleo, porque era um time dos mecânicos e que tinha na latada ali os filhos dos mecânicos, onde hoje é Roberto Propaganda, central do escapamento ali em frente central. Aí lá tinha uma latada, foi onde nasceu as reuniões exatas do Flamengo lá.
Em frente à rodoviária, né?
Essa já é a sede em frente à central de polícia. Mas ele era daqueles mecânicos ali de frente, e treinava no minicampo que tinha lá, ali de lá da central de polícia, na rodoviária. E o que acontece é que o Flamengo do Varadouro, feito pelos mecânicos, né? E que os pais tinham essa latada, a Associação Proletária, e que os filhos chegavam pela manhã, tinha quem fosse ajudar o pai no período da manhã, estudava à tarde, né? E quem fosse ajudar o pai na manhã, na tarde, vinha estudar pela manhã. O Flamengo levou o ensino pedagógico ali, aquela região. Muitos aprenderam ali com o Motor Óleo.
Essa
gozação de torcedores botafoguenses e flamenguistas, quando você sabe a categoria mecânica, todos reunidos, como estamos nós radialistas, jornalistas, patrulheiros, quando todos numa só convergência, ali numa festa, numa coisa, que começa a gozar, diz, mas tu nem identidade tem, como é o nome do teu time? Motor Óleo, aí não sei o quê, porque gozava com os botafoguenses quando perdesse. Não, mas se preocupe não. Aí nasceu Clube Recreativo Flamengo. É a mesma CFR do Rio de Janeiro. A mesma. Clube de Regatas Flamengo, Clube Recreativo Flamengo. Botaram com a mesma coisa do Flamengo para chatear o pessoal do Botafogo. Aí, entendeu? Porque o Botafogo daqui é Botafogo Futebol Clube. Aí disse, agora vocês é que são cópias. Nós somos uma xerox, uma coisa assim, nessa época não usava esses termos, mas se dizia, nós somos o mais autêntico, era uma coisa dessa, do que vocês. Entendeu? Nós somos mais autênticos que vocês. Lá é Botafogo Futebol e Regatas, você é Futebol Clube. E lá é CFR. Clube Recreativo Flamengo. Clube Recreativo Flamengo. Clube Regatas Flamengo. É a mesma.
Veja só que bacana. A gente está aqui num local, ponto turístico da cidade de João Pessoa, nos estúdios aqui da Rádio Porto do Capim, na ladeira da Borborema, ateliê multicultural do NAI. Aqui perto do Rio Sanhoá, e o Jorge Blau Silva trazendo histórias riquíssimas aí do surgimento do Flamengo, um envolvimento aí com o Botafogo.
E o Flamengo sempre esteve ali no Varadouro. Ele teve uma sede na Índio Pirajibe, quase ali ao lado da Igreja da Conceição, onde foi indenizado para o acesso oeste. Tem o recibo lá na prestação de contas, a documentação do Flamengo. Eu estava vendo o DR pagando ao Flamengo do Varadouro, indenizando a casa. Como ele vivia sob a proteção de Pereira, ele lembra que era o Flamengo de Pereira, todo mundo dizia, Pereira era quem tomava conta, que era o filho do fundador e quem esteve ao pai. Os irmãos de Severino Batista, nosso saudoso Bill Batista, quem não lembra? Bill Batista, os irmãos dele eram do time do pai de Bill Batista, que foi também profissional do 5 de agosto. Ronaldo Bellarmine jogou lá, tantos e tantos outros, 5 de agosto, mas eles jogavam lá e jogavam cá também, no Flamengo, entendeu? Tem toda assim uma história. E nós éramos lá, bem próximo ao 5 de agosto, fomos indenizados, e aí compraram a casa da Rua da República, né? Onde hoje, número 209, pertence ao Clube Recreativo Flamengo.
Ali a Ilha do Bispo também tinha clube, tem clubes também que...
Tem históricos,
rivalizam ali com Maguari.
A rivalidade Maguari-Flamengo do Varadouro, quando se disputava uma vaga do campeonato amador, ou qualquer uma outra hoje, se nós lá... Só que você vê isso no infantil, eu vou lhe mostrar depois uma foto lá no Robson Espínola, que é o estádio da Ilha do Bispo, lá... Tenho de pedir ao pessoal, porque os meninos ficam tirando sarro, faísca um do outro, ainda pela rivalidade.
Já cresce com a rivalidade na
veia. Pela rivalidade, não querem perder. Eu estive agora no campeonato da federação, nós fomos 4 colocados. E 2012, por pouco, eu não chego, o Flamengo não chega a ser campeão para brigar para a vaga da Copa São Paulo. Só que neste mesmo ano, aliás, no ano anterior, no ano 2011, já chegou a autorização para que clubes amadores, não mais e escolinhas, porque já estavam fazendo aquele, como a FIFA hoje, acredito que vocês estão tomando conhecimento, já está segurando esse negócio do agente FIFA, já está querendo tirar isso, e já estava tirando, porque muitos, como hoje tem o Audax e tantas empresas, botando clubes única e exclusivamente para os empresários para participar da Taça São Paulo.
Tipo o vestimento, um salto para que os intermediários façam a
captação. Aí o Flamengo não foi, mas fomos vice-campeões. Entendeu? É uma rivalidade bonita, gostosa. Você. Pode falar, Maurinho.
Não, dá prosseguimento, João.
É uma rivalidade boa, gostosa. Você veja, estive lá com o nosso querido Tavinho, no campo do 11, e quando nós sentamos lá e falamos, semana dessa, e há 15 dias. Lá na Sede Diamante, com o nosso querido Evaldo Tó, as pessoas que passam do nosso lado, jogadores que foram de 13 Botafogo Campinense, entendeu? Que residem aqui em João Pessoa, eles contam a história do Flamengo, a história do 11, a história do Diamante, entendeu? E de uma portuguesa de Cruz Azar, que você fica, entendeu? Benedito Honório, que agora fizeram aí tanta movimentação para que ele não pudesse retornar à junta do Alto Esporte Clube. Benedito tem uma história, foi treinador, foi um dos incentivadores do Alto, foi fundador, jogador e diretor da Portuguesa de Cruz das Armas. Então, quer dizer, o futebol tem toda uma, entendeu? Uma história.
Jorge, você falou aí dessas histórias bacanas da equipe do Flamengo, do Valadouro. A equipe hoje tem planos para o futuro? Você tem algum sonho a realizar dentro como presidente?
Tenho. Quero dizer a vocês aqui, deixa eu dar aqui uma passadinha, pode ir dar para cá, ele vai ter acesso. Tenho um sonho, e este sonho eu quero, vejo lá que a sede, inclusive, está necessitando de reparos, mas eu peguei o Flamengo com 6 execuções fiscais, e você sabe que não é fácil. Só da prefeitura desembolsamos quase R$9.000. Para que as execuções, porque estávamos prestes a perder o prédio da sede. E tinha gente já olhando para querer instalar lá, inclusive, um espaço do PSF, né? Porque ali naquela região não tinha prefeitura. Por sinal, alugou um agora, ali em vizinho, a Real Express, que de encomendas. O PSF está funcionando lá, que fica por trás do Flamengo. Então já tinha gente já de olho. E um dia desses a justiça ia interditar lá, mas eu cheguei e nós fizemos isso. Apesar de, voltando a você, sua pergunta, que o Flamengo está necessitando disso, mas o meu sonho mesmo aos atletas do Flamengo é, após todo esse pagamento, reestruturar a sede no que for possível, mas acima de tudo, adquirir um veículo. Para que possa dar condição de mobilidade a essas crianças, porque é triste, às vezes, você ver a criança se deslocar, vem, presidente, aí vem do mutirão, aí para voltar, aí ou eu ou um outro amigo que lá faz parte da diretoria tem de levar, tem de uma coisa, e nós poderíamos ter, e outra coisa, dar uma condição melhor a esses atletas nos locais onde nós realizamos treinos. Até porque seria de uma forma, assim, eu acho que benéfica, tanto para o clube como para os atletas e para os clubes, no dia do encontro, do treino, aquilo que a gente faz no dia de jogos, um café da manhã, ou um almoço, ou um lanche antes, conversar, interagir, integrar, fazer valer o grupo. E depois disso, justamente isso, imaginar que eu poderia deixar o Flamengo já em ponto de bala, porque já buscaram. Inclusive, quando lançaram o Flamengo paraibano, buscaram o Flamengo, e tenho dois contatos disso, inclusive o sobrinho, parece, do João Feijó, que é do Santa Maria, agora.
E é o empresário do Rafael Santa Oliveira.
Rita. Pode perguntar ao nosso querido Everaldo, lá de Santa Rita, que diz, é um lixo. Foi ele que me agendou, o telefone 82, e buscando o Flamengo para ver se a gente faz essa parceria. Hoje, Flamengo tem certidões, Receita Federal, Governo do Estado, Prefeitura de João Pessoa, tiro agora toda ela, está ali no carro. Hoje, graças a Deus, o Flamengo não deve a ninguém.
Em termos de atividade, Jorge, quais são as competições que o Flamengo hoje está disputando em termos de competições da Federação Paraibana de Futebol e competições de bairros?
Aguardando as duas da Federação, né? Porque a Federação esse ano vai priorizar aquilo que já foi feito no passado e que deveria ter tido continuidade. Vai começar com o Campeonato Juniores, ou seja, a preparação dos atletas que as equipes profissionais, que teremos duas disputas. Os clubes amadores, que esse, a palavra de amadores até a gente está deixando, é o não profissional. A FIFA rege assim.
Chamava também aspirantes.
Aspirantes, também, né? Exatamente. Todos os aspirantes, como diz você, estão lá na FIFA. Eu estou lá escrito. Eu estou lá, o Flamengo do Varadouro está inscrito. Flamengo do Varadouro é o clube de número 51 na CBF. 51 na CBF. Imagine o número de equipes que tem o país. E o Flamengo do Varadouro é o 00051. Flamengo do Varadouro. Então, para você ter uma ideia, e na FIFA eu tenho esse número. Aí, como eu estava dizendo a você, aí a gente está aguardando, a federação começa agora com juniores, até porque as equipes profissionais, as não profissionais, amadores, irão disputar, e daí vão mostrar atletas que se 13, Botafogo, CSP forem qualificados, poderão até buscar esses atletas, outras equipes, ceder e fazer uma boa equipe para representar a Paraíba na Taça São Paulo. Depois, nós teremos um segundo semestre, aí eu vou participar, infantil e juvenil. Mas hoje, nós estamos participando da Copa Paraíba, Sub-15, estamos participando do Campeonato Sub-12 de Futsal do Guarani do Roger e estreamos segunda-feira na Taça de Futsal, na Taça Bahia de Futsal, promoção lá da Liga, nosso querido Mangaba, estreamos vencendo de 4-1 a representação do Hulk Sub-12.
A escolinha do Hulk lá de Campo Grande.
Exatamente. Estreamos vencendo ele 4-1. Na última segunda-feira.
Eu acho que por essa explanação aí do Jorge, acho que responde um pouco a questão de pretensões de, quem sabe, retornar com o Flamengo profissionalmente. Eu acho que, de momento, não temos, né, Jorge?
Não temos, porque, como eu disse aqui a Maurílio, a sede requer e eu queria fazer lá, não tudo aquilo que eu imagino. Eu imagino um primeiro andar, uma coisa, abre um salão, mas eu quero fazer a sede possa receber os atletas. Entendeu? Os atletas chegam lá, tem lá o seu totó, tem lá o seu coisa, para brincar, o espaço do relax, a televisão, um café, um lanche, para que possamos convergir, estar ali em grupo, unido, que você sabe, é como se for a família, tem de estar unida, a gente tem de fazer isso.
Aproveitando, entendeu, esse gancho, Jorge, para o pai, a mãe daqui da região do Porto do Capim, para toda a região aqui do centro, Varadouro, que tem o interesse de matricular seu filho, de filiar seu filho ao Flamengo do Varadouro, como é que deve proceder,
a quem procurar? É só ligar 8808-1983, 8808-1983, falar com o nosso querido Jordan, ele que é o diretor de futebol, é o homem que responde por todas as categorias e todas as divisões de futebol da equipe do Flamengo. Gente da melhor qualidade, uma pessoa simples, humilde e sempre da conveniência. Sim, esqueci de dizer a vocês, o Flamengo do Varadouro tem 4 atletas nos profissionais do Nordeste. 2 na equipe do Globo de Natal, 2 no Globo. 1 está no Náutico, 1 no Náutico, 2 no Globo e 1 acabou de ser campeão domingo passado pelo Proletário de Sergipe, pelo Confiança. São atletas que foram ali trabalhados pelo Jordan e que estão brilhando no futebol do Brasil.
Pegando esse gancho, Jorge, esses jogadores, eles foram efetivados profissionais no
Já nessas equipes, posteriormente é o Flamengo.
Aqui
o
Botafogo,
né?
Tem um.
Não teria.
Andrezo. Formação nossa. Goleiro, né? Goleiro, formação nossa. Pode perguntar a ele. Primeira assinatura da federação está lá. Eu acompanho isso, sabe, Maurílio? E agora é que eu vou acompanhar mais para entender o ter.
Porque, de repente, aquela questão do clube formador.
O
Flamengo teria.
Terá participação.
Participação, né?
Terá participação. O nosso querido Ibis da Torre, agora, recente. Graças, como diz o nosso Ivan Bezerra, né? A doutora Carmen Lúcia, que foi da federação, ele dizia Carmen Lúcia de Oliveira Barros, né? Que é lá, nosso querido Ivan, ela descobriu um jogador formado pelo Ibis da Torre, pelo nosso querido Dimas, José Dimas de Medeiros, está no Panathinaikos da Grécia, e o Ibis está recebendo uma certa quantia de dinheiro. Não é essas coisas, mas diz que dá para comprar uma boa casa.
É, até para o ouvinte entender, clube formador, a gente chama aquele jogador que é inserido nas categorias de base e que esse jogador tem todo uma preparação, né, Maurílio?
O caso mais recente foi o do Hulk, né? Do Hulk, com o Serrano praticamente falido, né?
Falido.
O Hulk disputou uma competição para o Serrano nos inícios dos anos 90. E aí o Serrano conseguiu aí embolsar, né, uma quantia valiosa do Zenit da
Valdir Cabral estavam disputando dois campeonatos, vindo de ônibus, trazendo aí Lula, Luizinho Bola Cheia, né? Luizinho Bola Cheia lá de coisa, de Campina Grande, trazendo os outros. Os jogadores de cima parecia tudo estilo e traçados por Neto Maradona, porque tinha dinheiro. Neto fez uma estrutura, por sinal, é taxista hoje em Campina Grande. Neto Maradona fez uma estrutura e deu ao Serrano. Agora com quê? Porque teve dinheiro para comprar e graças a esse trabalho, o investimento, ônibus, tem tudo. Então é isso que a gente busca.
Jorge, para quem quiser saber mais sobre o Flamengo, na sua página do Facebook, o Flamengo tem alguma atuação?
Tem não, mas sociais? É justamente isso que eu vou... Agora, até porque meu tempo não dava, sabe, Maurílio? Mas eu estarei colocando uma página, não só no Facebook, mas como também vou tentar fazer um sitezinho, meu querido Dalmo, para que o Flamengo do Varadouro possa ser, acima de tudo, visualizado, acompanhado, toda a sua movimentação aqui na minha querida João Pessoa. Olha, Max, eu não tenho como agradecer a você. Primeiro a Deus, como dizia José Ibamar, aquele que tudo pode e tudo sabe, né? E que tudo nos oferece a ele, a Deus. A generosidade sua, de lembrar do meu nome, do meu querido Maurílio, de reencontrar Down, de reencontrar Genésio, a jovem aqui, e dizer desta manhã maravilhosa, que de dia 14 de maio, jamais esquecerei em minha vida. Minha história estará comigo.
Olha, Jorge, tenho certeza que você que nos deu a honra de trazer aqui histórias belíssimas do Flamengo, você que é uma pessoa, um ser humano fantástico e todo mundo da Crônica Esportiva conhece, poucos conhecem o Jorge Blau, presidente do Flamengo, mas que você aqui discorreu tão bem sobre essa história, sobre a atuação, um trabalho belíssimo, social, educativo e também esportivo. Acho que é muito, muito bom quando acontece essa tríade, né? O futebol, o esporte tem que agir dessa forma. E você está de parabéns. Quem sabe a gente volta aqui em outro momento falando de conquistas do Flamengo, do Varadouro. E tenho certeza que foi uma honra ter você aqui no nosso programa.
Honra para mim, para todos aqueles que fazem parte do Flamengo, do Pelé, do Wick, do Levi Pereira, que você acredita que conhece, o Maurílio já escuta falar, e todo esse pessoal, o Ike, Levi Pereira, eles estão ali com a bota chope e tal, o Pelé, e Toninho Sevicá, que é meu vice-presidente, que está, disse, meu presidente, eu deixo trabalhar um pouquinho a Sevicá, que está precisando do meu lado, e você, mas conte comigo, e está sempre ali na parceria comigo, com os queridos, eu não posso deixar de esquecer, e lembrar que o Flamengo do Varadouro surgiu de tudo isso aí, e tinha todo o apoio daquela época, dos comerciantes, ali de peças, ali da Maciel Pinheiro, da Cruz Cordeiro, de todas aquelas ruas, era quem apoiava, era uma equipe que, segundo me consta, inclusive lá nas fotos e nas reuniões das atas, me consta lá Abílio Dantas, que era um dos homens mais ricos aqui, para você ter ideia, aquelas fábricas ali, Sanyauá, aquela da descida do cemitério, ali ele vendeu parte da universidade, onde foi o antigo ML, ali
no
de novembro, que hoje é da Universidade Federal, ali era um dos homens mais ricos. e que participava da diretoria do Flamengo, colaborava. Os homens iam de terno para as reuniões do Flamengo. Quer dizer, uma coisa que zaura os tempos do futebol. E uma equipe dessa, eu não poderia deixar, meu querido Dalmo, já que tomando aí um minuto, dois seus, dizendo que com o falecimento do meu saudoso, seu Neném, quando nós abrimos lá, quem vai agora pegar, como diz assim, a mala? Aí Tonho Cervicá disse, eu não vou, porque eu tenho Cervicá, tenho negócio. A minha querida Dalvinha, que é a presidente do conselho, também foi até candidata a vereadora ali, está sempre no Distrito Mecânico, colaborando com todos. Dalvinha disse, eu também não vou, não tenho. O vice do conselho não quis, eu era a terceira pessoa. Então eu não ia assumir uma coisa, porque a morte do mandatário maior requer uma Assembleia Geral. E marcamos uma Assembleia, o edital, e dos 36, dois lá não queriam que eu fosse candidato, nem eles queriam ser, nem queriam deixar. João do Fiat e meu querido Mazola. Aí eu disse, nós três a gente sai. E os meninos escolhem aqui quem quiser para ser presidente. Temos 36 no dia. Eu tive 33 votos. Quer dizer, não votei em mim, tive 33 votos. Então, quer dizer, sobrou para mim, eu não poderia deixar de estar à frente desse time que, repito, sou botafoguense no Rio. Mas até as gozações, o cara bota um torcedor do Flamengo, tipo um cara vestido, fazendo coisas, o cara manda para mim, eu aceito, porque afinal de contas, eu estou, hoje presidente do Flamengo. E vamos tocando o barco. Agora, por onde eu passo, diga-se de passagem, viu? Quem for torcedor do Flamengo pode bater no peito e se sentir feliz. É o clube que, mesmo falando, Flamengo do Varadouro, o desfile da graça. Quando nós fomos participar da Copa Paraíba. E no último sábado, agora, 18 de abril, no Estádio Almeidão, quando o Di Stefano Vanderlei pegou o microfone e disse: é agora, Flamengo! Aí o estádio todo vai. Aquilo é muito bom, é muito gostoso, é muito bom. É um pagamento que você diz, não tem preço. É a moeda da gratidão, aquela que eu disse para você. É uma coisa que a gente não pode esquecer, ser grato ao Flamengo. É duro? É, mas é muito gostoso quando a gente vê ali as crianças felizes, maravilhadas, os pais. Olha, após uma conquista, não tem preço. É uma coisa sem preço.
Então foi um desafio que você abraçou, Jorge, e está cumprindo de uma forma belíssima. Então, Maurílio, vamos embora, né? Que é que a gente vai, durante a semana, acompanhar atento o lado profissional, o lado amador, para na próxima semana continuar aqui.
Quinta-feira de novo aqui, né?
Quinta-feira de novo, então, o programa ouvir, Passando a Bola pela www.radioweb.docapim e também vai ficar disponibilizado lá no site para você ouvir de noite, de manhã, qualquer horário do dia. Maurílio, vamos embora, né?
Vamos embora, só deixar aqui um agradecimento ao Jorge também, as histórias enriquecedoras aqui para o nosso programa, com certeza o público que acompanhou, com certeza gostou bastante.
Deve ter gostado, com certeza, né?
Gostou bastante, então vamos continuar acompanhando aí essa reta final aí de Campeonato Paraibano, hoje 13 campeãs lá em Campina Grande.
Então tá aí, encerrando aí com o Jorge Blau Silva, com o Maurílio Júnior, prometendo que na próxima quinta-feira, compromisso marcado, passando a bola do futebol amador e também do futebol profissional aqui pela Web Rádio Porto do Capim, Dalmo.
Max Oliveira.
Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. Cidadão.